Vamos orar então sobre isso? Vocês acertem aí, em nome de Jesus. Senhor, nos colocamos agora, Senhor, como casais na Tua presença, Senhor. E nós queremos dizer que nada impede a Tua ação, Senhor. Nada, nada. Se há uma coisa que pode impedir, é a nossa vontade, mas nós submetemos a nossa vontade a Ti agora, Senhor. E nós quebramos com essas divisões, com essas questões que às vezes estão empoeirando, que estão nos afastando, para que nós sejamos um em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que o Senhor tem que fazer, Ele faz. Depois nós precisamos sair daqui, igual no retiro de libertação. Vem para cá, faz a libertação, mas depois tem que continuar se libertando. A vida inteira tem que estar se libertando. Está confessando a mesma coisa com os casais. Houve uma porção de coisas. Depois, se você acha que precisa de atendimento individual, aconselhamento, abrir coisas, então vai fazer isso. Tá? Ó, o Ion falou que era para eu ter bastante autoridade. Uma das poesias que o Elias fez para mim, quando nós éramos noiva, mas eu vou contar esse detalhe. Quando éramos noivos, era a sargentona. Ele não escolheu enganada, não. Ele já sabia, assim. Eu já conheci o temperamento, né, do jeito. Super romântico, é. Vamos, Miriam. Vamos ver então, vamos ler juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Adiante. O assunto é mais ou menos esse aqui. Atendei por vós. Existe uma tendência por parte das mulheres, esposas, mãe, de se deixar por último nas coisas. Seja na hora de arrumação, da arrumação para sair, o filho, a filhinha, mas é tanto do laçarote, é tanta da coisinha, isso, e tudo combinando tal, fica todo mundo pronto, chegou na última hora, só um momentinho, cai em cima de uma roupa e sai. Todos os filhos, todo mundo bem arrumado, tudo, e ela por último. Na alimentação, às vezes a mesma coisa. Como? Se sobrar, tudo bem, vamos comer e tal. E por último, às vezes, até para ela, em algum momento, falta. Se eu estiver falando alguma coisa que não seja para vocês, dão um desconto. Isso é o que eu tenho observado, mesmo na alimentação. Se prepara as alimentações, se atende, fica por último. Nas compras de roupas e outras coisas, né? Quantas vezes nós, como mulheres, saímos? Eu, por exemplo, saio para comprar uma coisa para mim, volto com um presente para o Elias, uma roupa para a Júlia, para minha neta, que eu já sou. Não me apresentei, né? Aquele é meu esposo, tenho três filhas, faltou isso. Três filhas casadas e agora uma neta de 8 meses, a Júlia. E nas compras das roupas, nos gastos, nós ficamos muitas vezes, né? No lazer. Um tempo de uma coisa que se gosta de fazer. Às vezes até se tem dificuldade de saber o que uma esposa e mãe tem como lazer. Não se sabe, é algo muito escondido, muito oculto. Tem que cavar uma vala profunda para achar, né? No discipulado, também pode se deixar por último. Tem mais alguma coisa? Ah, tem 3 pontinhos que eu deixei o espaço para vocês também se colocarem e fazer sua lista. Tá? Então, o que temos de aviso da parte do Senhor hoje? Atendei por vós. Alguns textos. Mais uma confirmação, para ser enfática. Bom, temos esse texto aqui que parece que não tem nada a ver com o assunto no primeiro momento. Está falando sobre julgamento. Jesus está falando sobre julgamento em Mateus. E ele fala que nós não devemos julgar, né? Com a mesma medida e tal. Depois fala no argueiro. Como é que você enxerga o argueiro no olho do outro? Né? Eu fiquei pensando sobre esse texto. Quando alguém tem um argueiro, a gente olha assim e já vê que está lacrimejando, né? Fica lacrimejando. Agora, eu só não estou entendendo como é que a gente enxerga argueiro no olho do outro se a gente tem uma trave, uma tranca no olho. Não dá para entender isso. Porque, na verdade, de quem vê, de quem está vendo, o argueiro é maior ainda, é uma trave. Então, tira primeiro a trave do teu olho. Se nós pensarmos no princípio que está envolvido nesse esse princípio de cuidar primeiro de si, né? É o princípio que está embutido aqui também. Amarás o teu próximo como? Como a ti mesmo. Depois, quando Paulo fala sobre os maridos, eu não estou invadindo, viu? É só uma citação assim, de leve. Quando fala nos maridos, para os maridos amarem as esposas, fala para amar como? Tá. E depois diz que ninguém odeia o seu corpo antes. Cuida de. Gente, mulheres, para quem eu estou falando, né? Às vezes parece que as mulheres odeiam a si mesmo. Às vezes parece. Porque se deixam por último em tudo, não cuidam de si, queremos cuidar dos outros ainda, né? E não damos a nós essa, não temos essa visão, amar a nós mesmos. Talvez porque tenhamos medo de passar o limite para o outro lado, de exagerar. Não sei. Sei que a palavra que nós temos recebido é de atender por nós. Todas iguais é porque, na verdade, às vezes as esposas e mães, elas são assim. Vocês já ouviram que mãe é tudo igual? Já ouviram assim? Vou dizer uma novidade para vocês. Não é. Mãe não é tudo igual. As pessoas são totalmente diferentes. Elas, vamos ver, elas parecem, vamos dizer assim, algumas coisas. Parece ser uma pessoa desprovida de personalidade, de individualidade, de gostos, de sexualidade. Uma pessoa que só supre os outros, não é? Que não tem necessidades, porque quase sempre é isso, e é muito bom que a mulher tenha essa função de suprir, é ótimo, nós vamos ver mais adiante ali, mas eu quero enfocar nisso. Que o Senhor está nos chamando para nós cuidarmos de nós. Isso é uma coisa que nós vamos ter que ir desenvolvendo, pensando, conversando. Para isso nós vamos precisar... Está dando calorão agora. Isso é uma coisa que nós vamos ter que vir adiante. Vamos continuar. Bom, isso não vai acontecendo porque você fala que você é assim. Isso vai acontecendo na prática. E as pessoas em volta, vão captando essa imagem. Não faz mal, isso é da mãe. Não tem problema, vai fundo, pega. Oh. É? Uma vez eu encontrei com uma irmã no casamento, ela me disse assim... Aí ela estava com uma roupa, aí depois ela falou assim, eu vinha com outra sandália, mas minha filha pegou, e eu ia botar não sei o que lá, mas a outra pegou também, e já foi despachando sandália, e foi despachando... A gente empresta, realmente, que eu lá em casa é assim também, nós todas calçamos o mesmo número, então trocamos de sandálias quando precisa, é claro. Mas eu quero dizer em que quando chega um ponto em que essa imagem está passando, passa uma imagem de uma pessoa que não se ama, que não se respeita. E assim, às vezes, nós acabamos perdendo respeito. Chega um determinado dia, por causa de uma mínima coisa. Pena que não tem som, porque eu tinha botado uma explosão nesse som, um som de explosão aqui. Assim. Um som. Chega num determinado dia e todo mundo corre. Cara, tua mãe está nervosa hoje. Tua mãe está nervosa hoje. Todo mundo corre, todo mundo vai e tal, fala mais baixo, agitado, tal. Tua mãe está nervosa. Porque explodiu foi só nesse dia, mas a situação está acontecendo, ó. Aí, quando chega daqui a pouco, todo mundo olha para a cara da mãe, a mãe já se resignou, já voltou para lá, já começou. Tá, vem, todo mundo, vem, já está pronto e tal. Que alívio, voltou ao normal. Que alívio. Foi só uma explosão, né? Mas essas coisas, elas estão ali. Elas estão ali. Acham que eu estou falando um absurdo? Tá, bom. Esse conselho do Senhor, atendei por vós. O que, que significa isso? Nós vamos dar uma paradinha aqui agora para a primeira imposição de mãos. Onde os maridos vão estar junto com a esposa e vamos pensar sobre isso. Se vocês acham que tem mesmo essa deficiência de espaço para as mulheres cuidarem, ou porque não querem, isso a gente sabe que às vezes é porque não querem. É por costume, por tradição. Ou, às vezes, por uma certa pressão por parte de, né, de toda a família, por parte de todo mundo. O dia dessa explosão que aconteceu anteriormente, todo mundo vai dizer assim, mas escuta, mas foi só isso, eu só falei isso. O que tu fez com a mãe? O que tu fez? Não, eu só falei, eu juro, eu só falei isso. Explodiu, pá! Porque já estava ali, né? São coisas que nós não tratamos, que elas vão ficando, né? E a falta de respeito vai passando por cima, e isso todo mundo acha bom, porque todo mundo acha bom uma mulher que serve, e todo mundo acha bom uma mulher que esteja numa posição que é, às vezes, muito cômoda, mas que não é a que o Senhor tem reservado para nós. Atendei por vós. Vamos orar, então? O primeiro momento agora de imposição de mãos, orem se veem que isso está acontecendo de alguma forma, já começa a abençoar, porque ela vai precisar. Libera. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós aprendemos aqui, quando estamos estudando sobre libertação, que os pilares da libertação, arrependimento, confissão, perdão e restituição. Essa palavra parece que restituição está me soando tão bem agora. Está me soando bem. Eu acho que vai haver muita restituição para as famílias e para as mulheres. Se eu estou falando isso para as mulheres, mas tem tudo a ver no relacionamento com o marido e com os filhos. Eu tenho falado para minhas filhas, eu já conversei com elas sobre isso, que eu trabalhava enquanto elas... Eu tinha as três e trabalhava um turno, eu já sou aposentada agora, mas trabalhei 32 anos no magistério. E eu falo com elas assim, hoje eu fiz a graduação e depois eu fiz a pós-graduação. Eu não fiz o mestrado. Sempre o Elias queria que eu fizesse o mestrado, sempre, mas eu não me sentia autorizada a fazer, né? E eu digo para elas assim, ó, vocês, eu não culpo vocês por eu não ter feito o mestrado. Eu não fiz porque eu não quis fazer. Não sei se o senhor vai me mandar deixar eu fazer ainda, não sei, mas não fiz... Porque tem certas coisas, viu, que nós fazemos como mulheres, que depois o preço nós cobramos, olha, fazemos em cruzeiro e cobramos em euro. Euro está valendo mais que dólar, né? Outra moeda maior ainda. A gente faz em cruzeiro e cobra mais caro. Entendeu? Por quê? Porque não atendeu por si. Se a gente não atende por si, mais adiante a gente cobra. A gente cobra, por que, que eu não fiz tal coisa que eu fiquei aqui cuidando de vocês? Né? Aquele drama, vocês sabem, né? Aquela coisa, as noites que eu perdi. E aí vem uma série de cobranças. Imagina, menos dias, às vezes, pá! Quando isso está tratado, não. Tudo bem. Você fez porque teve revelação, você fez porque o Senhor mandou, você estava firme naquilo, naquele propósito. Mas se você faz só por costume, sem ter uma revelação disso, mais dia menos dia, isso vai aparecer. Né? Isso vai ter a consequência, lá no fim dos slides vai ter a consequência que a gente vai chegar lá. Mas é mais ou menos por isso. Porque se eu estou bem suprida, se eu atendi por mim, eu posso atender melhor o meu marido, meus filhos, os discípulos, porque eu estou suprida. Agora, se eu tenho que correr, atender todo mundo e não estou suprida nem desnutrida, aí a coisa fica feia, a coisa fica difícil. Muito mais porque a mulher tem muita... aquela poesia que o Zeus... aquela crônica que o Zeus leu, né? Da mulher que vai dormir. Eu não vou pedir para levantar a mão os homens que se enquadram naquela que digam boa noite e vão direto. Não vou pedir. Porque eu tenho certeza já da resposta, então não preciso. Vai ser. Vou atirar no alto assim, 80%, assim. Claro, tem um aqui que está dizendo que não, mas. Só vi uma cabeça fazendo que não. A maioria está fazendo assim. Ah, não? Ah, não, desculpa, ele balançou a cabeça porque era mais que 80. Então, ela está tão acostumada que ela faz. Né? Já teve vezes que o Elias teve que mandar o parar. Agora chega. Aí, tipo assim, alguém que ganha. Sabe aquela coisa que a gente vê no filme, que ganha o tapa? Assim? É mesmo, tapa, chega. Não, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo, né? Chega uma hora que chega. Então, essa é a palavra. Vamos nos acordar para isso. Vamos nos despertar. O que, que isso significa? Primeiro, nutrir-se do Senhor. A comunhão pessoal. Essa comunhão pessoal é que é o primeiro, é aquele primeiro toque que o Zeus falou no habite-se da casa. Para nós aqui seria esse aqui, a comunhão com o Senhor. Eu não estou falando de tarefas cumpridas para o Senhor. Eu estou falando da comunhão com o Senhor. Estou falando de nutrir-se do Senhor. Nutrir o corpo. Alimentar-se adequadamente. Para umas é alimentar-se mais. E para outras é alimentar-se menos. Porque isso aí depende da medida de cada um. Né? Nutrir o corpo, cuidar da sua alimentação, né? Embelezar-se, é importante, muito importante. Atendei por vós, é embelezar-se. O que é embelezar-se? São detalhes que são super importantes para a mulher, né? A pintura do cabelo vencida fica horrível, horrível, o cabelo crescido até que assim, né? Várias cores aqui assim, e aparência, eu não quero dizer que todas pintam o cabelo, tem umas que não pintam, está muito bem, ótimo, mas quem pinta tem que manter em ordem, né? O embelezar-se é um cuidado por si que nós temos que ter para a nossa saúde, nosso bem-estar, o atender por nós. Não é? Ter as coisas de acordo, né? De acordo. Esse é o embelezar-se. Claro que cada um aqui tem um gosto. Junto com seu esposo, sabem o orçamento, o quanto, né, vai gastar nisso. Isso é uma coisa para ser combinada, mas não é uma coisa para ser descuidada. Né? Porque eu quero dizer para vocês, se nós temos que fazer uma escolha, nós deixamos por último. Tá? Equipar-se para atender os compromissos sociais, por exemplo. Tá, tem um casamento. Gente, é uma correria. Porque aí, quando chega perto do dia, vai passando. O casamento foi distribuído, o convite há um mês, que mais ou menos é o bom tom que se manda um mês, né? Vai passando o dia, você não providencia nada. Quando chega um dia antes, está saindo correndo desesperada atrás de alguém e pedindo prestado, ou então toma a decisão. Não vou. Não vou. Não vou porque não tenho roupa. Não tenho roupa. Não providencia, né? Já sabe que a nossa... Lá no cabeleireiro que eu vou, ele disse assim, eu nunca vi uma pessoa para ir tanto a casamento como a senhora. Teve um ano que nós tivemos uns 10 casamentos. Eu expliquei com muita delicadeza que na nossa igreja, no grupo que nós estamos reunidos, a igreja, o pessoal não se junta. O pessoal casa. Ah, tá. Explicação assim, básica, né? Básica. Então, se eu sei que tem 10 casamentos e o pessoal está casando e vai casar, amém? Em nome de Jesus, vão casar mais ainda, né? Os nossos jovens. Graças a Deus que eu já passei essa fase, já casei as 3, mas tem mais gente que tem os filhos para casar e eu quero também ser convidada. Claro. Então, olha aqui, ó. É luxo nós providenciarmos uma sandália preta, um sapato ou uma sandália dourada, a carteirinha adequada, é luxo. A gente comprar isso com antecedência e ter ali guardado, aproveitar às vezes uma promoção, já ter pronto. Não sai de moda, dificilmente sai de moda um sapato básico preto e um dourado, por exemplo, uma carteirinha. Não sai de moda. Aqueles conjuntinhos de strass, que a gente usa de brinco, porque não sai de moda. Temos que ter. É, então, vamos dizer assim, o cuidar-se, principalmente eu falo, as mães de adolescentes, as adolescentes vão nos casamentos lindíssimas e arrumadas. Vamos olhar para as mães. Nem sempre. Porque a prioridade, né, é os filhos. Mas só que com as nossas palavras, nós falamos uma coisa, com os nossos atos, nós estamos ensinando aquilo que o Zils falou, que tem uma captação em cima de nós a respeito da nossa testemunho, é assim que o nosso testemunho se forma. Porque com nossos filhos estão vendo o relacionamento nosso, marido e mulher, estão vendo como a mãe cuida de si. Não é? Como é que vai ser? E tem mais uma, se encontram Elias pela frente, que ele ensina para os rapazes assim, olhem para a mãe. É assim que ele ensinou. Ele manda olhar para a mãe. Já pensou? Que responsabilidade? Não, tem que andar, senhor, e filho, né? Por quê? Nós temos responsabilidade com nossos filhos. Né? Da minha parte, eu também vou fazer um parênteses que eu também orientava. Eu também orientava. A minha orientação é um pouquinho assim, um pouquinho diferente. Eu dizia assim para as gurias. Nós fomos uma vez lá para São Pedro, alugamos uma casa e tinha umas... perto do acampamento, aí veio todo mundo do acampamento para casa. Numa tarde, tinha uns 40 jovens, tá? Lá. Caiu um temporal. Aí eu chamei as gurias e disse, gurias, fica de olho. Elas não tinham namorado, não conheciam ninguém, não estavam interessadas em ninguém. Falei, ó, quando tiver o que fazer nas reuniões sociais, aquele que ficar tocando violão, que não se levantar, vocês... descarta. Aquele que logo que pular para... Quer que ajude aí? Quer botar a mesa? Esse já tem um certo potencial. Já tem um potencial. Então a gente passa, né? A gente passa. Porque nós ficamos adiando as decisões. Adiando as decisões. Eu não falei ali com relação... Faltou um item. No nutrir o corpo, faltou uma parte. Faltou a parte da saúde. Desculpem que eu esqueci de botar. Faltou a parte da saúde. Os preventivos ficam sempre para depois. Ir ao médico fazer... É? fazer os preventivos, preventivo de câncer, mamografia depois de determinada idade, tem que fazer com seguidamente. Os dentes, né? Os dentes. Um dermatologista, se tiver alguma mancha, alguma coisa que precise ver. Esses são os cuidados básicos. Porque nós somos capazes, muitas vezes, de dizer para os outros fazerem, mas a gente não vai. Não vai fazer. E tem que fazer. Faz parte. O descansar, eu coloquei lazer e deixo aqui ao critério de cada um. Né? De cada um. Cada pessoa tem uma forma de descanso, né? Se é ler, tem um tempo para leitura, ou se é um tempo para conversar, sair, ir a um shopping. Uma forma de descanso que a pessoa tem, aí tem que ver, né? Mas tem que ter esse tempo também. Não sei se tem mais algum item aí. Ah, completar, que é aquela margem que eu dou para vocês completarem. Que outra coisa seria o atendei por vós? O básico é esse. Claro que muitas coisas daqui vão envolver o relacionamento com o casal, porque a verba precisa de uma certa verba. O outro fez um sinal ali. Mas isso tem que ser conversado, né? Já na planilha, ser especificado quando você faz o seu orçamento, um tanto. Vai ficando por último, por último, por último. A tinta do cabelo fica lá até que cai fora do orçamento. É? Aí ela não quer, você não quer saber por que ela não quer sair, por que ela não quer ir. Porque ela não está se sentindo feia. Então é bom investimento, tem que ter um investimento nisso aí, né? Mas ainda não era para eu avançar no, na parte dos homens, então vou deixar assim. Vou deixar que vocês deduzam. Vou fazer, que eu gostei demais daquela palavra que o Zil falou, gostei muito, anotei aqui. Aquela parte de entregar o marido, que coisa boa, né? Gostei. Até no presbitério não tem isso que vocês disseram? Quem ama, entrega? Quem ama, entrega? Então, vamos ter esse acordo sobre essas coisas, porque nós, às vezes, dentro do relacionamento do nosso lar, nós queremos dizer, e agora vocês fizeram, abençoaram a mulher para tomar essa atitude, para ela cuidar de si, mas, às vezes, nós falamos com a boca, mas nós não fazemos nada. Nós não movimentamos uma palhinha para ela fazer o que precisa ser feito. E a mulher precisa muito dessa aprovação. Ela precisa dessa aprovação. Entendeu? Quando eu comecei a ficar branca no meu cabelo, Elias não queria que eu pintasse, porque... Aí disse, pá, mas vai ficar pintando, porque não deixa ficar branco? Ah, sim, eu não vou deixar ficar branco. Eu quero ficar em ordem, né? 80%, né, Alzira? 80%... 80% do meu cabelo já é branco e eu vou deixar ele branco? Eu não. Não, vou cuidar. Mas ele me dá força para isso. Queria que eu mesma fizesse, mas isso ainda não chegamos num acordo. É. Precisa de haver esse apoio, não só de palavras. Precisa haver esse apoio, ó, financeiro. E mais do que o apoio financeiro, precisa haver o apoio. É o apoio, como é que dizer, moral. O apoio moral, esse apoio de incentivar a pessoa a crescer. Eu dou testemunho, eu quero dizer isso para vocês, eu honro meu marido na presença de vocês, ele nem sabe que eu vou dizer isso, mas ele faz isso por mim. Ele, todo o curso que eu não fiz não foi por falta de incentivo dele ou coisa assim. É, às vezes ele dá um conselho assim, se eu acho, eu digo, Elias, achei um sapato tão confortável, porque eu tenho joanetes, tem problema de joanetes, né? Por que não comprou três? Mas ele acha que aí comprar três seria três iguais, eu não vou comprar três iguais, claro, né? Ah, achei uma blusa tão bonita, por que não comprou mais? Mas aí também não, né? Nesse sentido assim de aproveitar ó, determinada... Tem incentivo para crescer em casa, Eu dou esse testemunho que eu tenho. E eu louvo a Deus por isso. Agradeço. Agradeço. Agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos adiante. É dentro do mesmo assunto, mas... Estou pegando muito pesado? Vamos adiante. A primeira só. Parece uma besteira isso que eu estou escrito aí. Ó. Leiam só para vocês verem ali. Será que é possível praticar em pensamento? Hã? Ah, há controvérsias. Teria uma alta discussão agora filosófica se é possível praticar em pensamento. Mas eu quero dizer assim que nem tudo que nós falamos... que nós obedecemos, na verdade, tem essa prática. Nós falamos, mas nós não praticamos. Tem um versículo próximo que eu... Pode parecer também que não tem muito a ver, mas vamos entender. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Onde é que está a prática nisso aí? Porque às vezes nós falamos que amamos a Deus, né? Entramos no louvor e vamos e tal. Vertical, só. Né? Horizontal, nada. Então, a questão do o apóstolo ali, João está falando que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus, a quem não vê. Está colocando as coisas do ponto de vista da execução, da prática. É isso? É exatamente isso. Então, nós falamos muita coisa, mas nós, às vezes, praticamos pouco. Encontramos dificuldade em fazer essa prática. Vejamos. Exemplo. Submissão da mulher. O que Zeus falou, eu vou também. Ele foi tão gentil, ele falou que era uma capacidade maravilhosa que a mulher tinha, né? Como ele foi gentil. Gostei, Zeus. Obrigada. Se alguém chegar perto de nós, ou uma nova convertida, ou alguém mais radical do movimento Mulheres para Frente, Mulheres Livres, Independentes, nós vamos chegar e vamos arrasar. Nós vamos citar a palavra, nós vamos dizer das vantagens, nós vamos citar versículos e das vantagens, e juntas nós derrubaremos com todo e qualquer argumento. Mas tem um mas, um pequeno mas. Ih, teve som. Esse mas é o seguinte... que nós podemos também disfarçar a nossa insubmissão com a manipulação. Claro que o Zeus falou de uma coisa assim, sem maiores consequências, mas nós podemos fazer manipulação com essas mesmas características que ele falou de docilidade e tal, vai enrolando e tal, e, na verdade, não somos, né, submissas. Pode ou não pode acontecer? Então, essa obediência, ela não se torna prática, porque é difícil. Quem tem a chave da dispensa, da geladeira, quem tem o abraço, quem tem os lençóis e a cama, tem certos poderes. Estão rindo, né? É rindo de nervoso, como diz o outro. Bom, vamos parar aqui. Então, o que eu estou falando é super novidade, né? irmã, chegou uma irmã, veio aqui e falou umas novidades tão grandes. Na questão da submissão, é um exemplo. Mas na questão da obediência, é a mesma coisa. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho diabetes tipo 2. Eu não falava nem essa palavra porque eu não podia falar essa palavra. Tanto horror, né? E a Miriam, que é a minha médica, né? Nossa irmã, me deu toda a orientação. Me disse como é que é para fazer. Me deu a medicação. Né? E eu obedeço em parte. Ela tem um exame que aquilo me rala, porque ela quando está perto da época de fazer o exame de sangue para levar para ela, eu podia comer menos doce, mas ela tem um exame que dá um acumulado de 3 meses. E ela faz uma cálculo lá e diz, tá. Não tem jeito de se escapar. Não tem. Não tem jeito de se escapar. Mas nem que tivesse, porque nós não estamos mais na idade de precisar de controle externo. O Senhor está conosco e nos chama e fala conosco. Então é isso que eu quero dizer nessa obediência, não é obediência para só obediência da questão de ler tantos capítulos da Bíblia, de ler tudo, ou de dar ordem de cumprir as coisas, não. É obediência de fidelidade, do atender por nós que Deus está nos mandando. Porque se eu amo a mim mesma, como eu digo que me amo, eu devo cuidar da minha saúde. Né? Então, não, mas eu estabeleci, já mais ou menos estabeleci uma regra. Se eu vou num local e tem uma sobremesa, se é sagu, se é arroz de leite, eu falo, nem gasto a minha cota com isso. Aí eu deixo para desobedecer com pudim de claras. Tá certo isso? Não. Não tá. Porque eu estou me enganando a mim mesma. Não é verdade? Então, na questão, essa questão da obediência, a questão assim daquilo que nós temos para fazer, que nós sabemos que é para o nosso bem, que nós sabemos que, e nós vamos deixando, e vamos deixando, e não vamos fazendo. Isso não é do Senhor. Isso não é bom para nós. Porque o Senhor tem coisas boas para nós, o Senhor tem tudo que é de melhor para nós. E por isso nós precisamos obedecer. Eu poderia dar tantos exemplos assim, mas vocês já devem estar pensando no que nós obedecemos só de palavras, mas não obedecemos de verdade. Não é? Se eu lembrar de mais algum, daqui a pouco eu volto. Quantas orientações já recebemos e nós colocamos em prática? Esse é o primeiro retiro. Quem veio num retiro de casais pela primeira vez aqui? Levante a mão, por favor. Olha só, gente. Olha, presbitério. Olha que bênção. Que bênção. Que ótimo. Nós já recebemos muitas vezes orientações diretas de retiros ou através dos nossos vínculos ou através das situações, porque Deus tem falado várias maneiras, né, sobre essas questões, a obediência. Eu peguei cadernos que eu guardo cadernos das anotações, eu peguei um de 93 e eu vi ali várias palavras que estão sendo ditas hoje, né, estão anotadas desde 93, certas ênfases, palavras, tem o nome do Yon, Rogério, tem ali as palavras escritas, e elas são palavras que retornam, e retornam, e retornam. E aí, nós, como é que nós fazemos? Nós recebemos essa orientação, mas nós temos essa dificuldade de pôr em prática. Quando aquele texto diz que o homem que edifica a casa, está falando sobre o que ali? Sobre praticar a palavra, o que antecede esse texto. Quem pratica a palavra é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. É a prática é que faz a edificação. Não é verdade? Não é só ouvir. Ouvir gera fé, mas a decisão é nossa. A decisão é de cada um. Que mais? Que palavras citadas, que já foram citadas aqui, eram desconhecidas? Seja na palavra dos rios, seja agora, nos versículos que já foram citados. Que mais? Precisamos, então, urgentemente, a praticar? Não, está mal ali. Precisamos, tira aquele A, praticar a palavra na nossa vida pessoal e no nosso lar. Porque uma coisa é nós praticarmos a palavra no grupo caseiro ou durante o culto, outra coisa é transformar essa palavra, deixar que essa palavra fique vida no dia a dia. No dia a dia, essa prática. Né? Então, isso nós precisamos. Adiante. Coloquei enredadas por um fio de cabelo. Uma coisa assim feminina, né? De fio de cabelo. Mas o versículo não é assim muito... Vamos ver o verso. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando Zeus falou anteriormente que nós tínhamos alguns olhos voltados para nós, eu lembrei, vai chegar nesse versículo ali. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Às vezes, para almoçar, então, é uma nuvem de testemunhas. Mas muita gente. Né? E nós precisamos estar desembaraçadas de todo o peso. E, às vezes, nós pensamos que todo peso, nem todo peso é opressão. Nem todo peso é opressão. Às vezes é. Mas, às vezes, é falta de decisão. Às vezes, o peso ele vem pelo seguinte. Porque nós deixamos de fazer o que deveríamos fazer, a nossa consciência fica pesada. A nossa consciência, estando pesada, fica manchada, nós já ficamos com um pezinho a mais. Já fica mais difícil. Porque nós estamos envolvidos em algo. Então, o que tem que ser para ser feito, aquilo que é o bom para nós, aquilo que nós devemos fazer, façamos. Para quê? Desembaraçando-nos de todo... Dá para voltar? Desembaraçando... Já viram agora, né? Que vou falar de Maria e Marta em seguida. Desembaraçando de todo o peso. E do pecado. Não é sempre o pecado. Às vezes é peso, ó. E o peso vem por situações dessas aí, de não estarmos atendidas conforme convém. Maria e Marta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Bom, esse todo mundo conhece. Jesus estava ali, chegou para ser hospedado, né? E Marta estava a mil, né? E Maria chegou ali no canto, ficou com Jesus. Então, a gente, às vezes, eu quero conduzir sobre esse ponto com relação a ser Marta e Maria em outros aspectos. Vamos ver, então. Bom, ninguém quer ser visto como Marta, então se disfarça de Maria. Super fácil. É super fácil. Porque, muito fácil, porque a gente diz dois, três chavões, chama de amado, fica com a cara assim, mais assim. Pá, que espiritual. Num instante tu fica tão assim espiritual, só Deus sabe o que tu é. Tu também sabes. Não é? Tem um celular tocando. Fazemos uma correlação que Maria cuida das coisas espirituais e que Marta das coisas materiais. Como nós somos mulheres espirituais, obviamente nós não queremos parecer com Marta. Concordo? Muito bem. Só que, às vezes, nós podemos estar envolvidos nas coisas do reino com a atitude de Marta. Está cuidando das coisas do reino, mas com a atitude de Marta. E também nós podemos usar como desculpa ser Maria para não trabalhar. Eu tinha uma vizinha, quando eu era jovem, ela tinha uns 4 filhos. E ela ia para a reunião, ela não faltava reunião, inclusive uma reunião que ela tinha de senhoras à tarde, e as crianças ficavam por conta. E eles aprontavam. Sozinhos. Ficavam sozinhos. Mas sujos que só eles. Brincando, sem governo nenhum, né? Todos sozinhos e tal. E ela estava na reunião de senhoras lá. Eu não estou dizendo aí que ninguém deixe de reunião, por favor. Vou dizer que eu disse isso, hein? Não. Às vezes, nós podemos usar como desculpa uma coisa ou outra. Porque eu não creio que Jesus tenha recriminado Marta por trabalhar. Ele não fez isso. Ele recriminou nela o quê? A inquietude. Não é verdade? Ele recriminou nela a inquietude. Então, exemplo, né? Elias chegou do serviço, ele chega de noite, dá aula e chega tarde, né? E eu estava passando roupa. E agora somos só nós dois em casa e tudo fica diferente e tal, mas eu estava passando roupa. Eu já tinha escrito a palavra, né? Aí eu falei, puxa vida, mas é mesmo, né? Agora, porque ele foi botar as coisas lá no escritório, foi trabalhar num escritório, eu falei, bom, agora eu tenho o dia inteiro para passar roupa. Essa hora não é roupa, não é hora de passar roupa. Espera aí, desligar o ferro, porque essa hora não é hora de passar roupa. Vou conversar no telefone com as minhas amigas ao lado dele. Essa que é a hora boa de estar ali, né? As escolhas que nós fazemos de Maria e de Marta, isso sim é que tem a questão, né? Porque quando nós estamos trabalhando na casa, todos esperam e até nós esperamos que nós primeiro, né? Eu tenho uma irmã que a minha sobrinha falou assim, vocês se atrasaram? Ela disse, é, mamãe, não sai enquanto todos os guarda-roupas não estão arrumados e está tudo pronto. Quer dizer, ela faz uma geral na casa, ela super caprichosa. Isso é muito bom que ela seja caprichosa. Mas aí já extrapolou, né? Já extrapolou, porque já chegou atrasada enquanto ela não deixou tudo, né? E eu não sei se o pessoal não tem que sair de dentro, e saindo, ela limpando, até o último está lá na porta e tal, passou o último pano, tranca a porta. Né? Estou falando exagero, mas olha, tem bastante maneiras da gente ficar enredada, viu? Então, se tem momentos que nós podemos desfrutar da presença, da companhia do nosso amado, assim, eu falo nosso amado, não porque assim de costume dizer, ai, amado, não. Amado porque é amado mesmo. Né? Eu e Elias vamos fazer 30 anos agora em julho, 30 anos de casados. Não é uns zios, mas já é 30 anos já. Já tem uma certa, né? E eu digo para vocês o seguinte, tem momentos, tem horas e horas para fazer as coisas. E às vezes a gente atropela. Então, eu creio que o que Jesus está falando ali para Marta é de uma atitude, essa atitude de não saber. Claro, se Jesus está naquela sala, ele está ali, é claro que é mais importante. Né? E se nós estamos, e o nosso relacionamento é sentar um pouco, porque lá pelas tantas a maneira de comunicar o amor que o marido tem é essa de sentar e dar atenção, se é essa, vai ganhar muito. Vai ser muito bom esse investimento, o tempo de estarem juntos um pouco ali. E as coisas, elas vão continuar no dia seguinte precisando de você igual, porque a roupa não para de sujar, A louça não para de ser suja, ter que ser lavada. A casa continua sempre, 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 sempre. Então, é uma questão da gente também fazer a prioridade, da prioridade do, daquilo que nós temos para fazer. Então, eu digo, o Senhor nos traz para perto de si, perto dele, como ele, o Senhor ministra no nosso coração. Nós nos achegamos a ele. Chegamos a seus pés, ali. Nós encontramos paz. E daí, então, nós podemos ter paz para trabalhar na nossa casa. E também para parar de trabalhar. Né? Tem que chegar a essa hora, a hora de trabalhar e a hora de parar de trabalhar. A hora em que você já disse assim, basta cedir o seu mal. Né? Chegou e parou. Porque o outro dia, nós às vezes temos assim uma ideia de que mais adiante eu vou fazer isso, mais adiante eu vou fazer aquilo. Logo que eu cheguei na comunidade, uma vez o Rogério falou sobre para presente, passado e futuro, né? Que a estratégia, uma estratégia do inimigo era nos jogar ou no passado, que ficava preso nas lembranças, ou no futuro, de maneira que só fica projetando. Mas no presente é que nós somos vitoriosos, é no presente que nós precisamos tomar as atitudes e ser. Então, ser felizes e ter o relacionamento, não vamos esperar. Ficar esperando, 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 esperando. Não, quando for para casa nova. Para casa nova, na casa nova nós vamos ter. Eu e Elias reformamos uma casa que era bem velha, fizemos uma reforma, moramos 15 anos lá. Aí quando nós fizemos a reforma, dissemos assim, essa sacadinha aqui vai ser para o chimarrão. Essa aqui. Quantas vezes nós tomamos chimarrão lá em 15 anos? Duas vezes. Mais ou menos. Nós usamos outras peças da casa. Não que não deixamos de tomar chimarrão só um pouquinho, estou falando sobre a peça. O planejamento, às vezes, que nós fazemos, é assim, nós colocamos um prazo, é igual o regime de segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo. E arrasa no domingo. Porque segunda-feira eu começo. E no relacionamento também. Depois eu vou resolver. Ou depois eu vou adiante. Agora não, quando os filhos... Agora a gente só tem olhos para as crianças. É olhos para as crianças o tempo todo. Não dá, não dá, a gente não tem. Cuidado. Muito cuidado. É no hoje. É hoje. Hoje é que nós temos que ter esse tempo. Esse tempo que Deus trouxe. Por isso que eu disse que nós estamos aqui não é por um acaso. Esse tempo que você está aí ao lado dele e dela, é tempo que o Senhor tem separado para vocês dois. Tempo para que vocês se unam. Que nós, vou falar nós aperfeiçoemos a nossa aliança. Carinho. Tudo que ele tem para nós é hoje. Ele tem reservado hoje. Mas também não cessa quando terminar o retiro. Continua. Porque é sempre no presente. Ele está fazendo sinal para mim, mas é que já estou dentro do tempo, viu? Fica tranquilo. Óbvio, já estou dando. Nós somos mulheres responsáveis. Podemos ser. Somos comprometidas. Mas, por vezes, sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Sobrecarregadas, nós podemos fazer escolhas que prejudicam o relacionamento com o marido. Eu já falei isso, está um pouquinho fora do... Porque eu já falei. Mas nós podemos fazer escolhas erradas porque estamos sobrecarregados, porque nós não estamos bem. Né? Precisamos buscar isso de estar bem. Naquilo que depende de nós, vamos fazer. No que depende com ele, vamos conversar. Se não der para conversar, entrega. Vai lá e entrega. Essa foi muito boa. Ih. Gostei muito. Na palavra tem várias vezes assim, a figura de noivo, noiva, bodas, esposo, esposa, exemplificando a união de Cristo com a igreja. Eu fico pensando assim, olha, se isso foi utilizado, você considera a união de Cristo com a igreja? Eu, para mim, quando fala isso, é a coisa mais... é a união mais maravilhosa. Verdade? Mas, pois é, mas como é que isso é usado, às vezes, na comparação da minha relação com Elias e dele comigo? Como é que isso pode ser? Em que nível está de semelhança isso? Pai, eu posso dizer que está longe, né? Assim, todos nós podemos dizer, ah, mas que horror. Mas talvez é aquilo que Deus tem mais para falar conosco, né? Porque eu creio que muitos dos que estão aqui são também discipuladores, são pessoas que cuidam de vidas, né? E amam a obra do Senhor. E muitos acontece isso, de que as prioridades saem do lugar, né? E daí fica a obra, eu nem falei o Senhor primeiro, primeira obra, né? Primeira obra, depois o Senhor, depois os discípulos, co-discípulos, porque aí neto, como a gente gosta de neto? Menino, como a gente gosta de neto. Seja o neto mesmo, seja o neto, a gente gosta, né, dos discípulos, a gente é, como é que ele está? Como é que ele está? Vai. E aí, por último, se sobra tempo, aí nós dois, e depois de nós dois também, eu. É essa a inversão assim, que eu estou querendo denunciar, de que nós precisamos ter cuidado, né? Nós temos noção da importância de cultivar e fortalecer nosso relacionamento como casal? Se perguntar, às vezes, uma estratégia para dar um gancho e abordar, vai saltar 300 aqui, dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo, o outro tal. Como é que tu faz uma surpresa para tua esposa? Bom, aí é outra coisa, aí está difícil. Como é que é a estratégia para agradar, né? O Zils falou no cachorro quente, né? Eu gosto mais de Riverside, mas tudo bem. O cachorro do Rosário pode ser, tá, né? Tá, mas cada um sabe, né? Eu tenho uma filha que o marido dela sabe, né? É um... uma pizza e um filmezinho. Mas, olha, ele leva ela na conversa. Tem outra, não vou dedurar, né? Que elas estão aí, não posso dizer, né? Mas tem outra que o negócio dela é cafuné e beijo. Mas é o beijoqueiro. Nem vou olhar, porque vai saber quem é. E a outra é atenção, receber atenção, sentar, conversar, estar atento, dar atenção, né? Qual é a importância do investimento? Cultivar o relacionamento conjugal, investir em companheirismo, privacidade, alegria, bom humor, intimidade, romantismo. Uma boa risada junto, a gente ri muito junto. Eu e Elias não somos tão românticos, assim como eles, o casal que nos precedeu, eles são mais românticos. Mas nós temos muito bom humor, assim, rimos muito juntos das coisas. Isso também une, viu? Rimos de nós mesmos também, às vezes. E de situações, companheirismo, bom humor, ter intimidade, ter privacidade. Né? Lá em casa a gente é super liberal. As crianças entram a hora que querem no quarto, é tudo assim, mas nós fomos criados assim com maior liberalidade. Cuidado, tem que ter um tempo de privacidade. E a gente só passa isso para os filhos fazendo. Senão, quando chegar, depois vai querer dar curso de noivos para o filho. Entendeu? E ele vai dizer, mas não sabia, é assim, é. Vá. Novidade, porque nunca viu. Nunca viu, né? Então, é curso de noivos, ou curso disso, ou curso daquilo. Se a gente não viver, não adianta. A gente tem que viver e praticar. Privacidade é o que a palavra, como o Moacir gosta de falar, do grego, privacidade. Não é? É um tempo de estarem juntos. Né? Mas vai se acostumando, vai acostumando. Vai acostumando, né? Vai educando, vai de maneira que dentro do lar tenha isso. Eu li que tinha uma irmã, ela, não sei se vocês leram essa biografia de uma irmã que ela, a casa dela era muito pequena, eles eram pobres, e ele foi a mãe de muitos missionários, não me lembro como é que é o nome dela. Wesley, né? É, que coisa, ela não tinha tempo de privacidade, ela tinha um código com os filhos, né? Ela botava uma toalha na cabeça. Quando ela tivesse com a toalha na cabeça, porque ela tinha, sei lá, 200 filhos, um monte de filho, mas... sei lá. Mas ela tinha um monte de filhos. Ela botava uma toalha na cabeça e eles olhavam quando ela estava com aquela toalha, porque ela estava orando. Ela estava orando, ela estava trabalhando, tinha muito filho, a situação parece que não era tão... Então, ela tinha o seu código. Existe um código. Existe um respeito. Né? Um respeito dentro da própria família com relação aos pais, com relação aos filhos. Porque essa pessoa que está aqui, é mãe. Mas não é só mãe. É esposa. Mas não é só esposa. Tem um espaço que me cabe, do respeito, e isso tu tem que colocar. Tu tem que colocar. Isso desde pequenininho, já vai colocando, assim, um respeito. Né? E depois com os filhos, com o casal, o respeito, para podermos ter essa privacidade e essa intimidade. Priorizar a relação do casal em cada fase do casamento. Que é como nós estamos agora. Eu e Elias estamos numa fase que nossos filhos já casaram. Já estamos... Nós fizemos as contas antes da última casar. Nós tínhamos ficado 11 meses... Não, 19 meses nós ficamos sozinhos. Nos 30 anos. Antes da última filha, né, que saísse. Naquela ocasião nós fizemos esse cálculo. Nós só tínhamos ficado 19 meses. Nós dois. Né? Então, aí, quando elas foram, né? A última casou, aí a gente podia... Pode colocar. Ainda encontrar a alegria de estar, enfim, sós. Quando a última casou, que foi a Clarissa, nós sentamos, assim, depois que ela foi para a lua de mel, 5 horas da tarde saíram, nós sentamos nós dois, assim, na sala. Aí ele falou assim... Enfim, sós. É, ele disse isso para mim. Foi romântico esse dia. Não foi só alegre, foi romântico. Mas isso, há muitos anos eu li um livro do Jay Adams, que fala da família do cristão. Jay Adams, ele aconselha que isso tem que ser cultivado. Por quê? Porque nós passamos grande parte do tempo sendo pais. E o nosso assunto fica só em termos de pai, mãe. Alguns estão falando, pai, vem cá, mãe, o marido e mulher se chamam pai ou mãe, porque estão em plena fase de serem pais. E só, ai, tudo bem, fulano veio da escola, tal, se alimentou, comeu bem, tu nem sabe, tal, professora disse isso, professor disse aquilo, e tal, quando era pequenininho, ai, tal, e foi ao banheiro, não foi ao banheiro, fez cocô, tudo. Né? Todos os detalhes de pai ou de mãe, né? E fica nisso. Só que aí, assim, eles vão crescendo. Aí o assunto, a preocupação e tal, com os grupos de adolescentes e tal. Aí os filhos vão embora. Só que se a gente não cultivar antes, não vai chegar aquele belo dia que você vai agora, a partir de hoje, está preparada? A partir de hoje, companheirismo. Não acha? Cadê o fio da linguagem? Cadê o encontro? Ele, ao longo do tempo, se perdeu. E daí as mulheres, no sentido que estão... Essa fase culmina com menopausa, né? Combina com menopausa, combina com uma série de coisas que a mulher vai tendo, os filhos saindo, e ela só se põe a chorar. Ela se põe desesperada. Cadê minha utilidade? Eu não tenho mais utilidade. Me põe a chorar, porque estou inútil. Né? Por quê? Porque minha vida ficou centrada só nos outros, só na né? Por isso que o atendei por vós é tão importante, no sentido de que nós estamos numa caminhada para Deus nos preparar em cada fase da nossa vida, nós curtirmos bem cada fase e chegar na vida adulta. Eu fui preparada, olha, eu tive amigas, não são dessa congregação, mas uma amiga me disse assim, que tu vai ver como é que é, vai ver. Tu vai olhar aquelas caminhas vazias. Aquelas caminhas vazias. E tu vai chorar. Tu vai ver o guarda-roupa vazio. Gente, eu senti uma alegria tão grande, porque eu fiz olha, eu fiz uma reforma, transformei o quarto em seguida. Tem cama de casal, se eles querem voltar agora, eles voltam para dormir lá e, eventualmente, eles vão lá dormir. E faz reforma. Nós temos que nos adaptar no sentido assim de crescer. Nós vamos para uma nova fase. Nós vivemos no passado, nós vivemos no presente. E já andamos no passado conquistando os passos que vão ser os do futuro, mas são no presente assim, dessa forma. E agora tem a Júlia. Mas que bom, tirei o carpete antes que ela nascesse. E essas 2 semanas agora, como eu louvei a Deus por ter tirado o carpete.